Aleluia. A graça e a paz, irmãos. Amém. Que eu possa ser hoje instrumento do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para falar com você. E acredito, tenho muita coisa da parte do Senhor, não minha. Mas compartilhando hoje a palavra do pastor Wilson e só alertando os irmãos. Eu estou orando por todas as pessoas que me pedem oração no meu número de celular 968-77-1533. 968, põe aí para mim, 771533. Aquelas pessoas que estão me mandando, você me manda lá, pastor, ora por tal coisa. Eu oro das segunda até sábado. Amém? Se precisar, a gente sempre está esticando, lógico, né? Mas eu estou orando toda madrugada, estou clamando a Deus e acredite, Deus tem feito muitas coisas poderosas no nosso meio. Eu louvo a Deus por isso, amém? Então eu quero orar para a sua necessidade, se você precisa de algo, põe lá para mim. Pastor, ora por isso, específico, amém? Não me pede assim, às vezes a pessoa me pede assim muita coisa, eu queria algo que seja específico. Ore por fulano de tal, ore por isso, que eu quero te mandar esse áudio, eu orando. Depois, se for para uma pessoa amiga sua, passe esse áudio, porque acredite, essa oração vai curar, essa oração vai sarar. Eu estou crendo nisso, amém? Então, no nome do Senhor Jesus, está aí meu telefone, 968-77-1533. 11-968-77-1533. Amém? E se você não conseguiu anotar, procure um líder. Todos têm, até no grupo que eu estou, está lá meu celular. Manda um zap, pastor, eu quero que o senhor ore por isso. Então, eu vou orar para você. De segunda até sábado, amém? Orando. Está aparecendo aí na tela. 968-77-1533. 968-77-1533. Amém? Então, eu conto com você, se você precisar, logicamente. Estou aqui para te servir. Aqueles que estão como eu digo, né? Aproveitado, têm desfrutado, acredite nisso. E hoje nós queremos falar. Quero falar algo com você que é sobre despertar sonhos, né? Sonhos na minha e na sua vida. E parece um paradoxo hoje com que aquilo que estamos vivendo. Uma situação tão complicada é isso, mas eu quero te tentar ser canal de Deus para te mostrar que a coisa não está tão complicada como você pensa, como você está pensando. E aí você vai falar, pastor, mas como que é isso? Como que é isso? E é incrível, né? Eu vejo muitos irmãos. Eu tenho um irmão que não era tão envolvido, mas nesses dias ele está tão assim, cheio da fé, cheio da alegria. E ele falou assim para mim, pastor: esse ano eu ainda vou comprar minha casa. Eu olhei para a cara dele e falei: nossa, que ânimo. Ele falou: pastor, é outra coisa. Deus tem feito na minha vida, Deus tem suprido a minha vida, Deus tem feito coisas que eu nem imaginava e pensava. Falei, louvado seja Deus, firmou. Por quê? Porque Deus irá levantar muitos aqui. Para quê? Para desfrutarmos de coisas novas. Sabe que você precisa entender? Deus está tentando falar, vem para o novo, vem para algo mais profundo. Eu quero te levar a lugares que você nunca foi. Se você ler o livro de Cantares, Cantares, e eu estava orando essa madrugada do sábado, e o pessoal sabe, sábado, acho que foi sexta-feira, o Senhor me deu uma palavra. Muitas pessoas, eles encontraram Jesus Cristo aqui, olha, aqui. Aí Deus está falando agora, vem para lugares mais altos, mas a pessoa insiste em ter a mesma experiência com Deus aqui. Então, ele arrumou uma fórmula, ele arrumou um jeito, uma maneira. Então, Deus não está te falando, vem para lugares mais altos, vem agora para junto de mim. Por quê? Porque Deus quer algo novo, irmãos. Acredite. Há águas mais profundas para mim e para você. Deus quer levar nós nesse tempo para desfrutarmos de toda a promessa, manifestar poder, manifestar graça, aonde quando nós abrirmos a nossa boca, os céus abrirão, os anjos virão, sabe, na nossa direção, para quê? Para curar, para sarar, para santificar. Há poder em nossas palavras, acredite nisso. Mas muitas pessoas não, eles estão querendo viver de quê? Do velho. O velho já passou. Olha o que o Senhor falou para mim. Eis que eu tenho algo novo todos os dias. Sábado, durante a oração, o Senhor falou muito claro. Olha, eu tenho todo dia uma água fresca. Todo dia é novo, porque Deus faz tudo novo. Mas tem pessoas que ainda insistem em estar o quê? Olhando as circunstâncias, olhando essa crise, e o sonho já foi. Mas eles estão focados tanto só no problema que eles não conseguem ver outra coisa a não ser o quê? O problema. E essa é a dificuldade. Qual que é a dificuldade? Não te leva a lugar nenhum. Na verdade, vou te mostrar o que está feito na vida de muitas pessoas que nem perceberam, mas estão acontecendo isso. Mas vamos lá para Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus para que nós possamos entrar realmente de fato na palavra. A palavra, o escritor de Hebreus diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para que fique esquecido do vosso trabalho. Fala para o teu irmão, Deus não é injusto para esquecer qualquer coisa que você faz só para ele. Fala isso para o seu irmão. Fala, Deus não esqueceu do que você faz. Incrível, né? Como Deus é bom. Ele diz que do nosso passado ele não lembra mais, mas ele jamais esquece do que eu e você faz para ele. Já parou para pensar nisso? Que poderoso, é? E do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. O que é longa? Aqueles que aguardam, aqueles que esperam. Está olhando aqui atrás? Montem de Sião, permanece firme, não se abalam. Eles sabem quem prometeu, eles sabem quem é Deus. Então, o que é isso? Estão firmes. Eu ia falar algo. Não são pessoas que daqui a pouco perderam o rumo. Eles sabem para que foi chamado. Eles não perderam a sua identidade. Eles sabem que são filhos. Eles permanecem firmes para todo sempre. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Já pensou, Deus, juro pelo meu nome. Uau! Por quê? Porque não há ninguém acima de Deus. Então, Deus jurou por si mesmo. Louvado seja Deus. Dizendo certamente, fala para o teu irmão, te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, quer dizer o quê? Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. E o que ele prometeu vai se cumprir do seu propósito. Se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, não se mexe, está certo, com certeza, vai acontecer, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, amados, aqui o autor de Hebreus está falando, há coisas maiores e melhores, mais excelentes, que fazem parte da salvação. E para exemplificar, ele fala de quem? De Abraão. E aqui a palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Mas qual foi a promessa de Abraão? Vamos ler. Olha o que ele fala em Gênesis 12. Ora, Senhor disse a Abraão, sai da terra, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Mas medita nesse versículo. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tudo que Deus faz na sua vida e na minha tem um propósito. Ser uma bênção. E olha o versículo seguinte. Abençoarei quem? Os que te abençoarem. Presta nisso. A promessa é quem abençoar Abraão será o quê? Abençoado. Você entende isso? Quando você abençoa quem está acima, Deus está abençoando você. Mas eu não quero entrar nesse contexto. Mas aqui, a palavra de Deus diz aqui, é a âncora da nossa alma. Para que serve uma âncora natural? A âncora, ela é muitíssima pequena comparada ao quê? A um navio. E a base que é que ela vai impedir o quê? O navio de ficar à deriva quando está parado ou quando assolado por uma tempestade. Ele firma a âncora jogada, ela vai firmar o navio, ela firma o barco, ela vai ficar com o barco, pode ter a tempestade batendo, o barco não sai do lugar, ele fica parado e firme, porque esperando passar tempestade. E uma âncora de 20 toneladas, ela vai segurar um navio de 100 mil toneladas. Então imagina, um navio de 100 mil toneladas, o que que está travando esse navio? Uma âncora apenas de 20 toneladas. E o que é ficar à deriva, pastor? É quando o navio, conduzido pelos ventos ou pela corrente marítima, fica sem rumo, fica sem direção. Como eu vejo muitas pessoas hoje, ficaram sem direção, perdidas. Cadê as pessoas? Sumiram. Pastora, para onde foi? Não sei. Sumiram, estão sem rumo. Por quê? Não, cada um, sabe, está tentando de um jeito, de uma maneira ou outra, resolver uma situação que não tem como resolver. Se o Senhor não entrar nessa circunstância minha e de você, nós vamos fazer muitas coisas e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu e você não podemos se salvar. Sabe, olha a loucura que eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, que eu falei, isso aí está à deriva, perdeu o rumo. Não, pastor, é o seguinte, ele acha que ele ficando guardado na casa dele, 24, ele pode guardar a sua própria vida. Fiquei pensando nisso, eu falei, tirou o lugar de Deus? Como assim, pastor? Mas está tendo aí uma doença? Lógico que está tendo uma doença. Mas todo mundo pega essa doença, o que que é a primeira coisa que ele pensa que vai acontecer com ele? Vou morrer. Por quê? É morte. É morte. Não, quem pegou morreu. Quem disse isso? Está aí dentro de você. Já entra em pânico. Percebe isso? Porque você já pensa que vai morrer. Sabe, 80% das pessoas que pegaram essa enfermidade, eles nem precisaram estar no hospital. Foram curados na própria casa. 20% foram para o hospital. 5% desses 20%, eles se partiram. Mas eu quero te falar algo. Você crê que você tem o controle da sua vida? Eu creio que não. Você não é louco de falar que você vai estar vivo amanhã. Você tem? Confirma isso. Não, amanhã eu vou estar vivo. Ninguém aqui pode confirmar. Então tá bom. Vamos dizer, se fosse um acaso, que Deus já determinou isso há muito tempo, que você ia pegar uma doença nesse tempo e ia partir. Isso é provável? Pode ser. Pode ou não pode? Não, pastor. Pode, irmão. Porque já foi definido. Percebe isso? Já foi definido. Agora, você pode falar assim: não, pastor, ali tem Covid. Deixa eu entrar lá. Não, não precisa entrar lá. Era para você morrer se você. Não, não era. Porque quem antecipou isso? Você. Então você percebe que a nossa vida está no controle? Aí a outra pessoa fala: ai, pastor, meu medo, eu não tenho medo de eu pegar, eu tenho medo de passar para o outro. Olha o que ela quer controlar, o que não tem como controlar. Porque, como essa doença nós não percebemos, eu posso estar, e eu estou aqui conversando com a pessoa, eu peguei, sei lá, tossi em algo, a pessoa pegou, ela pegou, eu quis passar essa doença? Olha a loucura que chegamos. Acho que não. Agora, se eu estou com esses sintomas, estou vendo que eu estou passando mal, eu vou buscar conversar com alguém, aí realmente eu estou em um problema. Você entende a diferença? Você entende o contexto? Por quê? Porque eu vou te falar algo para você. Presta bem atenção. Sabe para que serve isso? Para que serve isso? Para que é? Para que é? Pergunta para o teu irmão, sei lá, para que é isso? Pergunta para o outro, para que é? É para calar a sua boca. Você acha que é para proteção? é para calar sua boca. Você não percebe isso, não? Porque não é isso que te guarda, é o Senhor. Você não percebe isso, meu irmão? Você não percebe que isso foi só para falar, cala sua boca. Isso aqui. Muitos estão contando. Olha onde você pôs a esperança da sua vida. Nisso, presta ali o álcool, gente. O óleo ungido, agora, esse é o óleo ungido, esse cala a boca e tudo bem que você vai passar, fica quietinho. Oh, meu irmão, olha a loucura onde nós chegamos. Sabe o que é isso? O barco está à deriva, não está ancorado, não está esperando a promessa, não está esperando o que Deus já falou para você, não está esperando aquilo que o Senhor falou que ia fazer na sua vida. Você não está, foi para a deriva. Está na hora de jogar a âncora, parar, esperar, aguardar, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O choro pode durar uma noite, mas virá o amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. Sabe, Deus tem algo poderoso em nossas vidas, na minha e na sua. Fala para o teu irmão, volta a sonhar, para de ser preso, seja liberto. Porque qual que é o maior problema? O diabo colocou uma máscara para te calar a boca e colocou aqui um capacete e te conduz à sua vida, meu irmão. E aí ele que dita o que você vai fazer no seu dia a dia, ele que te dita. Seja livre no espírito. Seja uma pessoa cheia de Deus. Para quê? Para discernir as coisas como de fato elas são. Acredite nisso. E o que é a esperança proposta? O escritor de Hebreus diz que a esperança proposta é a âncora da nossa alma. E qual é a esperança? A esperança é o cumprimento da promessa que o Senhor fez e jurou o que eu vou realizar. Quantos aqui estão me ouvindo agora? Tiveram promessa e palavra de Deus e hoje, cadê você, meu irmão? Cadê você? Cadê? Está sonhando com as coisas desse mundo ou está tentando você próprio salvar a sua própria vida, meu irmão? Olha a loucura, achando que você vai conseguir. Cadê a promessa que Deus falou? Cadê aquilo que Deus falou? As promessas que Deus garantiu, vou te levantar, vou te fazer. Eu fico olhando as pessoas, cadê esses homens de Deus que tinham chamado, que queimava, que falava, eu largo tudo. Cadê eles? Sabe, irmãos, por quê? Porque foi a deriva. O que é a deriva? Não estão ancorados, aguardando o quê? O juramento que o Senhor fez, porque Deus prometeu e jurou por Ele mesmo. Não é por mim, não é por ninguém, foi por Ele mesmo. Isso é o suficiente para quê? Para eu ter paz. É certo que acontecerá. Eu não estou estendendo nada. Faça como Davi. Davi, ao ser perseguido por Saul, vai e entrega os pais ao rei e fala assim: eu não estou entendendo nada. Eu só sei que Deus tem algo para mim. Mas é hora do quê? Pum! Correr. Sabe, amados, você precisa entender isso. E qual que é a promessa que Deus promete? Certamente te abençoarei. Eu vou te multiplicar. Qual que é o grande problema? Quem que você tem se multiplicado hoje? Olha bem, o que, que seus filhos têm visto? Posso te fazer algo? Tem visto alguém acuado com medo? Ou tem visto algum homem de Deus? Um homem que está proclamando a palavra, um homem que está cheio de fé? O que você está se multiplicando, irmão? Percebe isso? Você precisa entender, certamente te abençoarei, te multiplicarei. Isso é poderoso, porque é no meio do caos que nós vemos a mão grande do nosso Senhor Jesus Cristo. É no meio do caos que a gente vê a bonança, Deus nos prosperando, Deus fazendo nós o quê? Por quê? Porque andamos por fé, meu justo viverá por fé. É hora de germes do que da esperança. Pastor, mas olha a situação, se o mar não se abrir, fique em paz, nós andaremos sobre as águas, porque o Senhor é conosco. Maior são os que estão conosco do que aqueles que labutam contra nós. Sabe, a vitória é garantida. Mas eu e você precisamos entender que ele falou: te abençoarei, te multiplicarei. Para quê? Para ser bênção. Mas que tipo de hoje as pessoas estão olhando? O que você está multiplicando? Uma pessoa que está com medo, se escondendo. Ai, meu Deus do céu, vocês estão me vendo aí? Cadê? Sumiu. Mas aonde está ele? Não, eu estou aqui, você pode ficar tranquilo. Eu não estou com medo, não. Não, pastor. Dá outra aí, presta aí. Não, então, eu sei, eu tô... Não, todo mundo aqui. Eu tô aqui, viu? Vocês estão me vendo, né? Alô, cheguei. Aleluia. Né? Aí o irmão vai cumprimentar. Não, irmão, não faz isso não. Dá tique nervoso. Porque pode cumprimentar. Percebe a neura? Percebe isso? A esperança se foi, a alegria se foi. A alegria de estar junto. Saber que o meu irmão está sendo bênção na minha vida. Canal de bênção. Sabe, amados, presta atenção. Olha como é poderoso a promessa que Deus faz a Abraão. Ele fez a ele para sua descendência, ou seja, para mim e para você. Para sermos bênção. Para que nós possamos passar nessa terra e ser homens assim que seremos lembrados. Como? Como homens que não temeram face à morte. Como homens que cresceram e avançaram em tudo que fizeram, se multiplicaram. Sabe como é bom quando você se multiplica? Esses dias fomos orar de madrugada, eu e minha família. E aí teve uma direção de uma irmã lá de Franco, a Joedna. Ela falou: senti de Deus que nós temos assim. Nós se abraçamos. Eu fiquei tão em paz porque estou me multiplicando. Estava eu, minha esposa e meus dois filhos orando junto. O que, que é isso? O que, que meus filhos têm visto? Vai se multiplicar. Isso com certeza. Sabe, eu e você precisamos viver nessa batida. Cheio de fé. Estou lá orando de madrugada. Tem uns que vai estar junto comigo. Estou me multiplicando. Não, pastor, mas eles estão lá comigo orando todos os dias. Todos os dias nós estamos orando. Estamos se multiplicando. Você precisa entender isso. Faz ser tu uma bênção. Fala para o teu irmão, ser tu uma bênção. Mas o que, que você tem se multiplicado? O que, que as pessoas têm visto? Você precisa entender isso, por favor, em nome de Jesus. Você é instrumento de Deus nesse lugar. Você é instrumento de Deus na sua casa, no seu lar. Você é referencial na vida dos seus filhos, da sua esposa. O que que tem visto? Está na hora de você entender isso. Há promessas de cura para as nossas vidas. Fala para o teu irmão, Deus te cura. Fala, Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu quero te lembrar que o nome de Deus é Jeová Rafa, aquele que sara. Uau! Sabe, irmão, você precisa entender isso. Eu não estou te falando para você sair como nurse, não. Eu estou falando para você sair da toca. Vai fazer o que tem feito. Confia naquele que te prometeu. Se ele te prometeu, o que, que você está fazendo? Estou te dando aqui uma, te tirando da caverna. Para quê? Para voltar a sonhar. A sonhar as coisas de Deus. Tem irmão que faz tanto tempo que eu não vejo. Quando eu ver você na rua, será que eu vou te reconhecer? Por quê, pastor? Faz tempo que eu não te vejo. Por que eu não te vejo? Sumiu dos grupos da igreja, sumiu de tudo, sumiu daquilo. Será que você faz parte da igreja? Pergunto eu. Você percebe isso, irmãos? Sabe, nós precisamos disso. Há promessas de quê? De um casamento abençoado. Há muitos casamentos que, quando acabar a pandemia, não morreu nem o marido e nem a esposa. Acabou só o casamento, morreu o casamento. Por quê? Porque agora estão dentro de uma realidade. Então está um quietinho, mas está um querendo morder o outro. Percebe isso? Filhos abençoados. É bom ter filhos abençoados. É muito bom. Negócios abençoados. Trabalho abençoado. Onde você sabe que você está garantido, não por homens, mas sim pelo Senhor. E as promessas do Senhor é para que todas as coisas se multipliquem e sejam abençoadas nas nossas vidas. Pergunta para o teu irmão: tem multiplicado as coisas na sua vida? ou você tem multiplicado os problemas, ou você tem multiplicado o medo, você tem multiplicado o que sobre sua vida? Você tem sido canal de bênção, você tem sido uma pessoa abençoada, porque quem é abençoado, abençoa. Sabia disso? O que as pessoas pensam? Que abençoado é aquele que recebe. Não, bem-aventurado mais é aquele que dá do que aquele que recebe. Você é um abençoador, porque você toma bênção. E hoje, só que hoje nós estamos com uma âncora. Qual é uma âncora? Aqui, ó. Estou fazendo aqui o culto para você me ouvir. Qual que é? Vamos arrumar um jeito. Não pode ir para a igreja? Glória a Deus. Então tem que arrumar um jeito. Para tudo. Vamos mudar a forma de fazer. Joga a âncora. Qual é o jeito? Não tem outra forma? Então vamos fazer dessa forma. Compreende isso? Sabe, nós estamos parados. E para piorar, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Em quem acreditar? Em quem acreditar, irmãos? No que Deus diz, no que um fala ou no que o outro fala? Em que você está crendo? E deixa eu te falar algo aqui. Em nome de Jesus, olhando aqui para você, meu irmão, minha irmã. Você não crê nem nos profetas que Deus envia na sua vida? Então sabe o que você está crendo? No natural. Eu vou te ousar te falar. Sabe por que sua vida está assim? Porque você não segue a minha direção, a minha. Eu quero te ousar te falar isso olhando nos seus olhos. Porque você é obstinado e sempre quer andar nos seus próprios caminhos. Ouve isso. Esse é o grande problema das pessoas. Porque abençoarei quem? Quem abençoar Abraão? Você precisa entender isso. Agora, muitas pessoas não entendem isso. A esperança nunca pode morrer na minha e na sua vida. Sabe por que a esperança morreu? Porque você está que nem esse navio. Não jogou a âncora e vai para tudo quanto é lado. Seu pastor está falando, para, segura, quero te ajudar. O que você faz com o seu espírito de dependência? Percebe isso? Se a esperança se for, irmão, eu quero te falar, a alegria se irá. E as promessas não acontecerão. Por quê? Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor ama de ver a alegria dos seus servos. O Senhor ama ver a fé nos seus servos. O Senhor ama ver quem é intenso, mesmo no meio do caos. Porque sede, ele não fala talvez, ele fala sede, fervorosos. Aonde? No Espírito. No Espírito. Sede, fervorosas. É a esperança, são os nossos sonhos. É eles que nos mantêm firmes. E a âncora, que são as promessas de Deus para mim e para a sua vida. Mas muitos hoje, cadê os irmãos? Irmão, quero te falar, eu acho que você está me ouvindo aí. E o seu chamado? Onde foi? Uai. Voltou os discípulos no caminho de Emaús? Pedro voltou para pescar? Perderam o rumo, perderam tudo, perderam a alegria? Perderam a intensidade? Por quê? Porque são barcos, tudo à deriva. E o que, que vai acontecer? Caos. O que, que nós vamos encontrar? Será que você vai, não vai respeitar o Paulo? Vai ser o centurião? Vamos ter uma tempestade aí pela frente em breve. Mas é o seguinte, é melhor a gente ficar aqui na ilha? Não, mas espera. Não, a gente vai tentar atravessar tal. O que, que aconteceu com aquele barco? E eles ficaram em pavor. O que, que Paulo falou? O homem de Deus falou, e estou falando para muitos que estão me vendo hoje. Fiquem em paz. Vai se perder o barco, se perde tudo. Mas a vida vai ser mantida. Aleluia. Mas não precisava, sabe por quê? Por causa da direção. Paulo tinha falado, não vamos. Isso, às vezes, eu falo, olhando para alguns irmãos. Irmãos, calma. Mas o que, que você quer? Vai do seu jeito, da sua maneira. Estou te falando em nome de Jesus e de muito amor. Se você continuar assim, só vai sobrar a sua vida, porque você vai perder tudo. Pastor, está jogando para... Não estou, creia nisso. Não tenho prazer nenhum de ficar falando certas coisas. Gostaria de estar ouvindo. Por quê? Porque é assim que a gente precisa entender algo. Homens de Deus falam com temor e amor. Amém? Não tenho prazer de ver depois irmãos totalmente destruídos. e eu não vou ficar. É. Paulo fez o quê? Você precisa entender isso, meu irmão. A esperança proposta. O escritor de Hebreus diz que a esperança proposta é a âncora da alma. Qual esperança? A esperança no cumprimento da promessa que o Senhor fez a ele e jurou a realizar. Deus prometeu e jurou por si mesmo. Já haveria paz na minha e na sua vida. Isso é muito poderoso. Mas agora a esperança não pode morrer na minha e na sua vida. Se a esperança se for a alegria, se for a esperança, é os sonhos que Deus já falou com você. Vou te falar agora, sinto uma palavra de conhecimento para você, meu irmão. Sabe por que as coisas não melhorou na sua vida? Ouça isso, no nome de Jesus, com muito amor. Muito amor e muito temor de Deus. Ouça. Porque você quer andar com o seu barco à deriva, do seu jeito, da sua maneira, fazendo da sua forma. E eu vou te falar, nada na sua vida dá certo. E há muito tempo você virou escravo, há muitos anos. Deus já ia quebrar esse cativeiro na sua vida. Era só você seguir uma direção. Sabe o que é isso? Confiar no homem de Deus. A esperança vem quando há uma palavra do homem de Deus, irmãos. Quem vai nos manter firmes? Âncoras, promessas. Mas acontece o quê? Olha bem, veja bem. Ouça. Diretamente para você. Sabe o que você não fez? Porque você teve medo. Medo de não dar certo. Medo que vai faltar. Medo que não vai acontecer. Medo, medo, medo. E como hoje muitos estão. Medo. Por quê? E cobreu a promessa. Não, mas você não está debaixo de uma palavra de Deus, não. Mas está assim. Ai, meu Deus. Agora se levantou. Ai, meu Deus. A vizinha pegou. Ai, meu Deus. Foi meu parente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas você não está debaixo de uma palavra de um homem de Deus, irmão. Percebe isso? Nota isso quando esse medo é nevasto e vai encobrindo as promessas. Deus já falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas o que você faz diante do medo? Você quer andar de acordo com seus pensamentos, de acordo com a sua vontade. Esse é o problema de todo mundo. Alguns pensam. Ah, e se eu morrer nessa praga? Ah, e minha família? Agora todo mundo está pensando na família. É, engraçado. Eu dou muita risada. Agora todo mundo pensa só na família. Eles não pensam... Com medo de eu morrer. Não, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus filhos crescidos, eu quero ver tudo. Sabe, irmãos, presta bem atenção. Perdeu esperança, está acuado, a consequência é ficar à deriva, está sem rumo, perdido. Perdido, perdido, está sem rumo, não sabe o que fazer. Você não pode perder a esperança, amado. A esperança é a âncora da sua vida, a esperança é que te firma. Quero te falar, eu estou cheio de esperança, eu estou cheio de alegria. Estou numa paz que excede todo entendimento, que você não faz mais. Domingo, para mim, foi um supra-sumo. Domingo não, sábado. Sábado. Sábado aconteceu algo tremendo. E a cereja do bolo, ainda batizei pessoas. Falei, Deus, como o Senhor é bom. Ainda me dá um pouco de galardão a mais. Por quê? Porque eu mantenho acesa a promessa do Senhor. Sabe, pessoas que são levadas por qualquer vento ou corrente de doutrina perdem esperança. Hoje está aqui firme. Não, pode contar comigo, você vai ver. Eu já fiz um voto. Eu já falei para Deus que eu vou fazer, mas veio o medo. O que você fez? Perdeu. Daqui a pouco perde esperança. Amados, ouça, você jamais pode perder a esperança. Vai acontecer, fala pro teu irmão, as coisas vão mudar no nome de Jesus. Ah, eu tô assim. É porque você é teimoso e não segue direção. Tô te falando assim, olhando no seu olho aqui, você é teimoso e não segue direção. Porque se seguisse direção, Se seguisse, se ouvisse, eu garanto, e você sabe, por pior, pior ainda, que você não estaria nessa situação hoje. Percebe isso? A esperança. A esperança, quando? Quando eu sigo um homem de Deus, quando eu entendi que aquilo ali é canal de Deus para me abençoar, quando eu entendi que esses homens que Deus me levantou com mais maturidade vão me levar a caminhos que eu nunca trilhei. Por quê? Porque eles já tiraram isso antes, eles já passaram por aquilo, eles não vão me jogar numa roubada, eles vão entender e confiando no quê? Neles. Por quê? Porque a esperança que esse homem Deus levantou na minha e na sua vida, amados. Sem esperança é sem rumo, está perdido. E sabe que você confia? Você acha que o seu salário vai dar? Quero te dar uma boa notícia. Não vai dar, irmão. Pastor, você está me tirando esperança? Estou te falando porque você pôs a esperança nas coisas erradas. A esperança é no Senhor. Ele fará. Ele prometeu. Mas qual que é o grande problema? A sua justiça própria impede você de ver isso. Por quê? Porque você está achando que é por merecimento. Graças a Deus que não é por merecimento. É pela obra da cruz e a promessa que Deus fez a Abraão se cumprirá na minha e na sua vida. Certamente te abençoarei. Fala para o teu irmão, Deus quer te abençoar. Fala para o teu irmão, Deus quer te abençoar. Fala, certamente Deus vai te abençoar. Fala para o teu irmão. Fala para a tua irmã aí, ele te multiplicará em tudo. Fala para o teu irmão, em tudo. Fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão aí, fala aí, no seu casamento vai ser uma bênção. Gil, Ellen, seu casamento vai ser uma bênção. Zé Carlos, Bruna, seu casamento está sendo uma bênção, hein, Bruna? Eita, esse homem, esse menino fez muito bem para esse casamento. Louvado seja Deus. Oh, glória. Casamento que vale a pena ser vivido. Sandro, Joedna, é lua de mel todo dia, hein? Glória a Deus. Wellington, Milene, olha que bênção. O que é isso? Promessa no seu trabalho, na sua célula, na igreja. Ser tu uma bênção. Sabe, irmãos, eu quero te falar. Eu estou com tanta esperança, tanta coisa dentro do meu coração, que eu vou te falar, eu estou pegando esse limão aí que vocês falam de limão, estou fazendo a melhor limonada da face da terra. Nem Suíça não é, é dos céus. Porque eu estou aprendendo a que o Senhor, sabe, é ter esperança. Porque é uma questão de sobrevivência. O que eu posso esperar desse mundo hoje? Tanta manipulação. Tanta pessoa que fala uma coisa, o outro fala isso. Aí um fala, morreu de Covid. Aí o outro aparece, aí o outro é isso. Não, mas hoje o dado está esse, o dado está aquilo. Pelo amor de Deus, presta bem atenção. Antes, nós precisamos sonhar. As promessas do Senhor, elas se realizarão em nossas vidas. Mesmo que o mundo esteja numa tempestade, mesmo que todo mundo está perdido, eu e você seremos supridos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Deus foi com José, será conosco. Aleluia. Uau. Enquanto povo, nós seremos, ouve aqui, ouve para mim, irmão, ouve você que está entrando nessa comigo, junto com isso, nós supriremos Francisco Morato. Uau, pastor, que ousadia é essa? Estou te falando, nós supriremos, nós teremos para dar, multiplicar, assim como José fez, nossos celeiros vão estar transbordante, ouve isso, louvado seja Deus. O que é isso? Nós precisamos sonhar, é necessário, porque filhos de Deus vivem por fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas eu creio. O combustível da fé e da esperança, o sonho. É eu e você precisamos ter isso, sonhar. Irmãos, presta bem atenção. Pastor, por que você busca Deus? É porque você busca Deus? Olha aqui o que diz. Olha aqui, Hebreus, abra aí Hebreus, isso é muito importante você ler. Hebreus 11, começa assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, isso é. Mas olha bem, sabe por que nós oramos de madrugada? Sabe por que nós buscamos a Deus? Sabe por quê? Presta atenção, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, impossível agradar a... Olha o que ele fala. É necessário que eu, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Olha bem, eu tenho que crer que existe. E por quê? Olha lá. E que é galardoador do que? Então quer dizer o quê? Quando eu busco a Deus, ele me abençoa. Uau! Quando eu busco a Deus, ele me abençoa. Vou falar para muitos que estão me ouvindo. Você tem buscado a Deus? Ou tem buscado ajuda humana? Quem que você tem, Tia Franco? Papai, mamãe? Quem que você tem? Ou você tem buscado o banco? Eu vou te falar um testemunho meu. Abri meu aplicativo para ver meu saldo, aí o banco Bradesco está lá. Você tem 24 mil e pouco para realizar os seus sonhos. Eu falei, uau, vamos dar uma olhada. Aí cliquei lá e ele põe 24 mil e pouco tempo, só pagar 48 prestação de 2.550. Eu pagava 10 prestação, era o dinheiro que eles tinham me dado. 32, virei escravo do banco. Mas sabe qual é o grande problema? Tem muito que está colocando esperança nisso. Eu vou pegar esse dinheiro, esse empréstimo. Percebe que a esperança é errada? Hein? Olha para isso, irmãos. Aonde está a sua fé? A sua fé no Senhor? Deixa eu te falar algo. Para aí de ficar aí pulando no sofazinho, babando de raiva. Assume logo. Assume suas mazelas perante para Deus, porque aí talvez tenha ainda solução para o seu caso. Deus está te chamando para você crer. Ouça isso, no nome do Senhor Jesus. Crê. Segundo Crônicas, segundo Crônicas 20. Anota na sua Bíblia. Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saíram Jeosafá, pôs em pé e disse: ouve-me, ó Morato. Não, saiu Marcelo. Ouve-me, Morato. E vós, moradores de toda Morato, crede no Senhor, vosso Deus. Pergunta para o teu irmão, você crê? Para que eu tenho que crer? Para estar seguro frente a essa pandemia. Aleluia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é que está escrito na palavra de Deus. Oh Deus, que Deus possa te falar, é a fé, é a certeza. Sem fé ninguém conquista nada. Você sabe por que você perde e vive aí preso de banco, preso de outro? Porque você não tem fé de crer na palavra que já falou. Seja honesto com você. Uma vez só. Vê se você ficar com raiva de mim, fique com você. Nós estávamos orando e eu falei que eu aprendi. Toda vez que eu sou exortado, eu bato a cabeça na parede e falo como eu sou burro, como eu sou burro, como eu sou burro. Por quê? Porque o homem que Deus levantou, toda vez que ele abre a boca, é para me abençoar. Toda vez. Mas qual que é o grande problema? O barco não está ancorado. O barco está à deriva dos seus desejos, à deriva do seu querer, à deriva da sua obstinação. E, irmãos, eu não estou te jogando praga, mas vai continuar muito tempo preso. Ouve, ainda é tempo. Do quê? De viver por fé, de ver o sobrenatural. Eu quero te falar, irmão, você que está alegre, que falou que vai comprar essa casa, você vai comprar sim. Nós ainda vamos dar testemunho. Seu salário diminuiu, você está alegre, feliz no Senhor. Deus vai liberar isso. Você ouve o que eu estou te falando. Nós ainda vamos glorificar a Deus, que quando nós testemunhar, eu vou falar, esse é o rapaz aqui, ó. Louvado seja Deus. Muitas pessoas se passam Eu estava lendo um livro, por incrível que pareça, lendo, não, ouvindo um livro chamado Quarto Secreto. É uma história de um povo holandês, uma família holandesa, que na época da Segunda Guerra Mundial começou a esconder judeus. Só que era uma família cristã. O que que o pai falava? Um relojoeiro. E ele falava assim: eu não posso abandonar o povo de Deus. Só que ele escondia. Só que qual que era o perigo? O dia que pegasse lá, ia a família dele, toda a casa, pagar o que Deus também em prisão. Um dia chegaram lá, prendeu toda a casa. E uma das o relato. O que que mantinha ela viva? A esperança do quê? Da família, de estar junto. Ela lembrava do pai, ela disse, disse. E aí depois, sabe qual foi a única esperança dela? O Novo Testamento guardado. Toda vez que ela falava da palavra, voltava a esperança no coração dela. Muitos de nós, vou te falar, seja sincero, qual foi a última hora, a última vez que você parou para ler essa Bíblia? Quando? Olha, amados, muito amor que eu vou te falar, mas muito. Esse é o grande problema nosso. A nossa esperança está no lugar errado. Talvez você esteja esperando uma vacina, então pode esperar muito tempo. Talvez você esteja esperando algo, coisa. A nossa esperança é o Senhor. Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou aqui é para despertar a sua esperança, para relembrar os sonhos que Deus falou. Deus falou para você, então creia nisso, vai se cumprir. O Senhor prometeu, ele não é homem para que minta, vai se cumprir. E que tipo de sonhos? Muitos têm muitos sonhos. Existem três tipos de sonhos que estão diretamente direcionados com a mentalidade e com a maturidade das pessoas. Quanto mais pensamos, sentimos, desejamos como Deus pensa, sente e deseja, mais maduros somos. Mais maduros somos e nossos sonhos serão parecidos com o dele. Todos os sonhos são legítimos, irmãos. Sim, todos são legítimos, mas os sonhos de Deus afetam a eternidade. E os nossos, nem sempre. Sabe, às vezes as pessoas querem um bom casamento, mas querem só um casamento só para desfrutar. Não é para testemunhar o que Deus fez. Não é para testemunhar o poder de Deus. Não é para testemunhar para o mundo como Deus vive, como a família de Deus é, a harmonia. O que que eles pensam? E aí eles ficam mentindo um para o outro, sustentando um casamento que não tem base. Por quê? Porque eles querem um casamento só de aparência. Sabe, o casamento é para ele, só isso. E todo sonho de Deus, ele afeta o que é a eternidade. Sabe, tudo que está escrito só aqui, no agora, é tudo só natural. Muitas pessoas só têm sonhos nessa vida. Não quer dizer que é errado, é legítimo, mas não toca a eternidade, não terá valor nem duração. Sabe, porque hoje eu sonho? Porque um dia eu entreguei os meus sonhos para o Senhor. Eu estava um dia na Argentina, estava eu, Benedito, Robério, minha esposa, né? Não, eu, Benedito e Roberto, estamos lá e estou lá na Argentina, três perdidão. Não, a Marília estava, estava, né, amor? E a Marília estava, três perdidão, falei, nunca pensei em estar aqui. Aí o Senhor falou: você só está aqui porque você decidiu sonhar o que eu quero. Eu nunca pensei nisso. Aí eu chego na Itália depois, estou lá na Itália. Chega aqui o cara da Itália, eu estou olhando tudo na Itália. Eu falei, nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Você só está aqui porque você quer sonhar os meus sonhos. Eu falei, uau! Aí eu vou lá para Cidade de Pedra, Pietra. Nossa, que coisa linda! Eu estou lá, eu de novo, olhando camelo, olhando aquele negócio, babando, e está lá, os candanguinhos. Aí eu falei, Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Só porque você está sonhando meus sonhos. Entrei no Vaticano, só porque você está sonhando os meus sonhos. Andando em Israel à noite, eu e quatro pessoas, devia ter deixado uma lá, mas tudo bem, é outro papo, vamos continuar a ministração. Aí Deus fala assim para mim: só porque você está sonhando meus sonhos. Porque meu sonho é muito pequenininho perante o dele, porque o dele é eterno. Sabe qual é o grande problema? Você não quer largar o seu para pegar o de Deus. Muitos estão assim. Muitos têm sonho tão pequeno, não confia naquele que tem chamado, que os olhos nem viram, nem ouvidos, ouvidos para Deus tem preparado para você, meu irmão. Creia nisso. Os sonhos deles são muito maiores. Os sonhos deles são muito maiores. Uau! Sabe, tem gente que quer ter só um sonho para cá. Alguém pode sonhar em ter uma empresa. Para quê? Para prosperar e desfrutar da vida? É bênção? Lógico que é. Mas quando alguém quer ter uma empresa, porque agora quer empregar para ser um abençoador, esse está fazendo a obra de Deus. Muitos fazem a empresa só para ele. Não é para abençoar terceiros. Não é para mostrar o poder de Deus. Não é para falar de Deus. Eles querem só para desfrutar. E sabe o que, que eles pensam? Olha como tem homem que pensa errado, pessoa que pensa errado. Chega de carrão, a família está bem, está todo mundo bem, todo mundo bonitão, ele chega. Serve para quê? Só para massagear o ego dele. E aí ele pensa que ele é abençoado, mal ele sabe que dependendo de como ele está conduzindo o processo para essa bênção, não serviu de nada, porque não levou ninguém para a eternidade. Quando amadurecemos no Senhor, só há espaço para sonhar as coisas da eternidade. E aí, quando eu começo a sonhar sonhos de Deus, sabe o que ele me garante? Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uau! Eu quero te garantir e ousar no Senhor. Tudo que eu sonho, Deus realiza. Tudo que eu penso, Deus realiza. Hoje eu tenho visto a mão de Deus em tudo na minha vida. Porque eu sou perfeito? Porque eu sou melhor? Não. Eu quero sonhar o que Ele sonha. Sabe por quê? Porque tudo que eu sonhei nessa vida, quando eu conquistei, eu vi que não me preencheu. Não serviu para muita coisa. Sabe? Essas pessoas que sonham as coisas, tá que nem nós, levantando de madrugada, para sonhar em ver Jesus. Para sonhar o dia de estarmos juntos, o Senhor vem. Sábado nós tivemos um pequeno relâmpago. De quem? Dele. Foi algo sobre modo, de sobremaneira, sobrenatural. O amor do Senhor nos envolveu mais e mais. E aí ele nos presenteia com um banquete. Vem uma irmã, faz café. Uma torta de palmito maravilhosa. Ela está me ouvindo e eu estou fazendo isso para você pôr água na sua boca. Um patê que os meninos estavam comendo até hoje, se lambendo. Maravilhoso. Parabéns. É por isso que seu marido está gordinho. Mas que bênção. Sabe o que é isso? Demonstração do amor. Deus cuida. Não porque a gente estava orando. Porque Deus cuida dos mínimos detalhes. De todas as coisas Deus está guardando, irmãos. Você precisa entender isso. Você precisa. Sabe por quê? Porque tem gente sonhando em ver Jesus. Olha, eu coloquei no meu Face. Em breve eu vou falar. É o Senhor. Nesses dias eu tenho falado para você. É o Senhor. É o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. A minha oração, lá às vezes é falar: Deus, nos dá um Pentecoste. Nos dá um relâmpago. Senhor, vem para as nossas vidas. Senhor, nós queremos ter experiência. Deus, dá experiência. Dá a tua presença. Eu conheço que é a presença de Deus, irmãos. Aquela presença que nos satisfaz, que nos enche, que nos dá paz, nos traz alegria, que nos sustenta. Quando? Em tempos que a âncora está parada, o barco parou. A tempestade está. Todo mundo está apanhando. A gente está dentro do barco, sabe fazendo o quê? Em cima, na proa, cantando e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Uau! Por quê? Porque sonham em participar do mover de Deus. Eu quero ver o mover de Deus. Eu quero orar e ver milagres instantâneos na minha frente. Eu estou propenso a isso. Eu estou orando a isso. Eu estou clamando a Deus para isso. As pessoas estão buscando a Deus para quê? Para ser cheia do Espírito Santo, para fluir a vida do Senhor, para fluir rios de água viva. Pastor, aí eu sei que muitos estão pensando, só esses. Esses têm tudo em comum, porque eles estão juntos. Eles estão juntos buscando a Deus. Quando? No momento de tribulação, no momento difícil, não saíram do barco, estão orando, buscando a Deus. Por quê? Porque é certo que Ele virá, é certo que Deus se manifestará, porque nós devemos sonhar com o mover de Deus, com pessoas se convertendo, sendo batizadas, com o poder de Deus que se manifestando, meu irmão, minha irmã. Nós estamos orando para isso. Você quer saber o que quer mover? É quando nós estamos orando lá e vai, vai. Pastor, mas o que está acontecendo? Deus falou para mim, só faça isso. Falei, Deus, é só isso, ore. Ore, porque essa batalha é minha, essa luta é minha e a vitória é certa, uau. Então, eu e você precisamos fazer isso porque queremos estar cheio de espírito buscando a Deus. Porque eu sonho com isso. Aquelas pessoas que estão lá, estão desejando participar do reino, de fluir no poder, de ter uma palavra que vai de encontro à necessidade daqueles que estão aflitos, necessidade daqueles que estão escondidos. Nós precisamos ser isso, o sonho de ver a igreja adorando, profetizando, clamando, porque Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, clamando a presença, falando com Deus. Esses são sonhos de Deus e eu quero despertar ele na sua minha vida. Só sonho os sonhos de Deus quem achou a pérola grande, de maior valor, aquela que realmente vale a pena largar tudo. Sabe, tem muitas pérolas nas nossas vidas. A minha família é uma delas, meus filhos é um deles. Agora eu tenho uma pérola de olho azul. Aleluia! Que coisinha linda, maravilhosa. De olho azul. Não é, é zafira? É zafira que é azul? É? Olho azul. Ó, da camisa do papai aqui, ó. Azul, sim. É uma pérola de grande valor. Mas há um de maior valor. Há uma grande pérola. Sabe quem que é? Jesus. Vou te falar algo, nada se compara a quem? A Jesus. É a experiência da revelação que Jesus é a grande pérola, de maior valor. A pérola rara, que vale a pena largar tudo. De a gente não olhar nada, de a gente todo dia contemplar Ele pela manhã, dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito é todo aquele que vem no nome do Cordeiro. Bendito é todo aquele que vem no Teu nome, Senhor. É isso, é ter sede, é ter fome, é desejar. Só quem é apaixonado levanta de madrugada para fazer serenata, uau. Passou a Luísa, foi esplêndido nessa frase. Tem sede, fome de quê? De Deus, de ver o mover de Deus, de estar junto, de estar orando, buscando a Deus, clamando a Deus, porque... Porque vai manter eu e você com a chama viva, com a esperança viva, com o sonho queimando, insatisfeito. Por quê? Porque a promessa. Deus, cadê sua promessa, Senhor? Vai se cumprir. Deus, o Senhor fala, fique juntos. Pentecoste, a glória, o poder, a majestade. Eu e você precisamos disso. Sabe, amados, Jesus é a grande pedra. Pérola, a pérola, sabe, rara, aonde quando a presença dele vem é inescritível, não te dá. É como uma irmã teve uma experiência que ela falou, pastor, eu não sei, eu sei que fluiu, eu sei que eu senti algo. E ela tentando se explicar, e ela fala, não dá para explicar, lógico que não dá, porque é Jesus. Jesus não se explica, se experimenta. Entra nisso, irmão. É tempo de nós entrarmos no maior mover da face da terra. Ouve isso de um homem de Deus. É tempo de eu e você desfrutarmos da maior presença de Jesus no nosso meio, na nossa intimidade, sentindo a sua presença, sentindo gozo, paz, alegria. No sábado eu não consegui, fui andar para fazer digestão de tanto que eu comi, que Deus me perdoe, mas estou andando, não consegui nem correr. Aí eu vim para cá, fiz um monte de coisa, aí eu falei, vou descansar. Eu não conseguia dormir, meu espírito estava em ebulição. E eu escrevendo, ouvindo louvor, eu sentindo a presença de Deus e só querendo, vou gritar! Para quê? Para dizer que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quem? Jesus. Uau! Sabe, Ele é bom. O Senhor está no nosso meio, Ele quer nos suprir. Eis que estou na porta. Ele é a nossa estrela da manhã, raiz de Davi, príncipe da paz, o grande eu sou, Jeová Rafá, aquele que me sara, Jeová Jirê, o Deus que me provê. Uau! Deus Emmanuel, aquele que está comigo. Uau! Ah, Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Pastor, eu estou tão assim agitado. Quero te falar, vai tirar uma sonequinha. Vai pensando nele. Quando você abrir os olhos, Ele já resolveu o seu problema, porque Ele é Deus sobre sua vida. Aleluia. Sabe como sonhar isso? Os discípulos estavam esperando o que? A promessa, o Espírito Santo. Abra lá em Atos 2. Atos 2. Atos 2:1, aproximando o dia de Pentecostes. Ouve aí, nós que estamos orando. Está aproximando. Fala para o teu irmão, está aproximando esse dia. Estavam todos, como? Cada um na sua casa? Cada um no seu lugar? Estava como? Não, estava perdão, um estava aqui, escondidinho. Olha, eu estou aqui, viu? Lembra de mim. Não, eu estou aqui, lembra de mim. Não. Eles estavam como? Reunidos no mesmo lugar. Lê de novo, vamos ler. Eu acho que eu não li certo. Aproximando o dia de Pentecostes, estava um na casa mascarado, que não atendia ninguém. E não, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. Viram línguas repartidas como as de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Oh! Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são esses moratenses, todos esses homens que estão falando? Então, como que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pardos, Medes, Elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia. E aí vai, que eles ficaram maravilhados. Porque estavam cheios, mas como eles estavam reunidos, fazendo o quê? Buscando Jesus. Uau! E olha para cá, e olha a promessa. Pedro vai e começa a discursar. E nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, fala para o teu irmão, os seus filhos, e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, farei maravilhas em cima do céu. Aleluia, rasgou minha Bíblia. E sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia, olha que coisa poderosa. Mas como é que eles estavam juntos? Fazendo o quê? Pergunta para o teu irmão, você está junto, reunido, ou está escondido? Como é que você está, irmão? Você está junto, buscando? Fala para o teu irmão, o Espírito Santo de Deus vai vir e vai nos encher. E todos nas nossas mãos vão ficar o quê? Maravilhado. Aleluia. fala pro teu irmão aí, dá um glória a Deus, por favor, em nome de Jesus, eu não ouço, mas eu gostaria. Aleluia. Quando isso acontece, quando nós fluímos no Espírito, irmãos, sabe qual é o bom? É que nós passamos a sonhar o que Deus sonha. Porque os nossos sonhos pessoais ficam parecendo brinquedinho de criança. Acredite no nome do Senhor que eu quero te falar. Eu tinha tantos sonhos, mas quando eu olho meus sonhos, eu começo a rir. Nada se compara à promessa. Nada se compara quando eu estou junto com meus irmãos e o Espírito Santo de Deus começa a fluir. Aí um tem uma palavra, o outro tem outra palavra. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, uau, o Senhor falou, nos edificou. E os meus sonhos particulares, pastor? Ouça, seus sonhos particulares, pessoais, nunca te darão tanto prazer quanto os de Deus. Deixe Deus provê-los. Ele vai prover. Os sonhos de Deus nos satisfaz 100%. Por quê? Porque eu e você nascemos para cumprir os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Nós nascemos no coração do Pai. Deus sonhou comigo e com você, completando a boa carreira, combati a fé. Combati o bom combate, guardei a fé. Uau! Prossigo para quê? Para a carreira proposta, para pegar coroa. Quando isso acontece, somos satisfeitos. Ouça isso. Sabe? Deus é minha testemunha. Sábado eu estava em pleno gozo, completamente satisfeito. E para variar a cereja do bolo, qual que foi? O batismo. Estava transbordante batizar pessoas. Batizar. E aí, no sábado à noite, eu tive uma reunião que uma reunião eu falei, Deus, como que vai ser? Fluiu. Fluiu assim como um rio. Por quê? Porque Deus está no negócio. E aí, para variar, eu recebo um vídeo da minha netinha. Aí pronto, desmontou. Aí eu fiquei babando mais um pouco. Falei, Deus, você é obrigado. Aí sabe o que ele falou? É completo, filho. Nada é metade. Deus não deve nada para ninguém, nem para mim, nem para você. Porque nascemos para cumprir esse propósito, esse chamado que queima, que nos tira. Deixa o Senhor fazer, irmãos. Porque Ele é poderoso. Para quê? Para fazer muito mais do que pedimos, imaginamos e sonhamos. Você acredita que essa frase eu tenho usado para muitos que eu tenho orado de madrugada? Muito mais poderoso para fazer o que pedimos e sonhamos. Não perca tempo. Seja âncora da sua família nesses dias. Seja esse que está ali segurando. Porque Deus diz, certamente te abençoarei. No nome de Jesus, irmãos. Meu irmão, no nome do Senhor Jesus, fica firme. Está vindo o mau mover da minha e da sua vida. Nós vamos dançar para Cristo. Nós vamos se alegrar em Cristo. Você vai ver. As pessoas vão ficar assim, extasiadas. Por quê? Porque ele vai falar que povo é esse? É um povo diferente, é um povo animado, um povo que ama, um povo que agrega. Nós não seremos mais só farinha, ovo, fermento, isso. Nós teremos o melhor bolo da face da terra, porque o Senhor é o nosso centro. Sonharemos com Ele noite e dia. Deus nos abençoará. Irmãos, quero te falar isso. Eu queria que um dia você andasse comigo, você percebesse isso, como Deus é bom. Aí todo mundo pode pensar, porque é com você, pastor? Não, é porque eu tenho seguido direção, eu tenho colado atrás de um grande homem de Deus e tenho ido lá, ó na traseira. Se ele virar, nós se beijamos. Por quê? Porque eu não quero sair do caos. Por quê? Porque abençoarei quem abençoar quem? Quem? Abençoarei aquele que te abençoar. Vivendo essa promessa, irmãos, eu tenho que te falar plena paz, plena alegria. O O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor me ama, o Senhor tem cuidado de mim nos detalhes. É tempo de despertar os sonhos de Deus na sua vida. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu... Por quê? Porque você permitiu. Está na hora, joga a âncora, para tudo que está fazendo. Tempestade vai passar. Pega um copo com água. Joga um pouquinho aí de terra. Tem aí? Pega um pouquinho de terra lá atrás, por favor, vai lá pegar. Rapidinho. Corre. Sabe, vai passar. Aí ele pega a água mineral. Esse é meu filho maravilhoso, para pôr terra. Né? O pai é rico. É assim como fala. Então você precisa entender algo que eu vou te fazer para você ver. É que me deu na telha assim, uma doidura agora. Sabe por que Deus quer fazer? Pega o ovo branco lá, amor. E um pote transparente. Pega lá, meu ovinho. Vou mostrar para você. Pastor, eu queria comer carne. Tá bom, você vai comer carne. Daqui, você entra por aqui, mas olha. É mesmo. Vamos. Ale, Abraão. Abraão. Perdão, viu, irmãos? É porque agora eu fiz isso aí de última hora. Aqui. Mas cadê a água? Cadê a água? Vamos já. Pera aí. Cadê a água? Aonde está? Isso é só um pouquinho de terra. Não, um copo transparente. Põe aí dentro um pouquinho dessa terra. Põe um pouco aí. Põe. Põe. Dá uma colher. Dá uma colher. Deixa eu te falar algo aqui. Dá uma colher. Desculpa, viu, irmãos? Que isso aqui é improviso. Tem muitos que tá assim, ó. Agitado. Sabe quando vai acabar essa agitação? Nunca. É hora de parar. Esperar. Abaixar tudo. É assim que é âncora. Toda essa sujeira vai vir para baixo. Aí depois, com a claridade, a gente vê o que vai fazer. Mas muitas pessoas não. Anda agitado. E tá assim, ó. Completamente assim. Não espera a água o quê? A sujeira abaixar. Calma, aquieta, virá. Pastor, está demorando. Não está demorando, acredite. Deus primeiro precisa trabalhar com você. Para depois te abençoar como tem que ser. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai ser uma pessoa grata ao que Deus fez com você. Como muitos são. Muitos recebem a bênção e vão embora. Esquecendo e achando que foram especiais. Deus não quer mais isso. Está na hora de abaixar. Aquietai-vos. Dobram. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém? Mas o que, que Deus quer fazer comigo? Segura aqui, Breno. Pastor, o que, que é isso? Sinais e prodígios, né? É um ovo. Amém? Olha aí, mostra aí. Mostra aqui a tigela. É um ovo, ok? Mas o teu ovo. Isso aqui é um ovo normal, não é? É um ovo normal, não é? Você não acha? Concorda que isso aqui é um ovo normal? Não dá? Ah, não dá pra ver. Mas deixa eu te falar aqui, ó, segura, guarda lá. Aqueles que sonham o ovo de Deus, coisas maiores verão. Por quê? Porque Deus quer transbordar. Deus quer fazer você como alimento. Deixa eu te falar, é que esse ovo tem duas gemas. Então, eu queria te mostrar algo para você, que você, até isso, por quê? Porque é bendito do Senhor. Resolveu sonhar os sonhos de Deus. Você resolveu sonhar. Então, quando você resolve, é que não deu para mostrar. Então, o que que é? O seu ovo, até o seu ovo vai ter duas gemas. Fala pro teu irmão. O que que é isso? Isso é ser abençoado. Isso é ser próspero. É quando você almejar comprar algo, Deus vai fazer. Por quê? Quero te falar algo. É a hora de você aquietar. É a hora de você buscar Deus. É a hora de nós se enchermos de Deus. Para quê? Para ver a promessa que Deus tem na minha e na sua vida se cumprindo, meu irmão. Amém? Creia nisso. Aquieta. Aquieta. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Pastor, eu perdi a comunhão. Não é que você perdeu a comunhão. Deus está falando, vem para lugares mais altos, mais profundos. Por quê? Porque Deus quer te dar uma experiência de sobremodo, de sobremaneira, sobrenatural. Amém? Fala pro teu irmão, volta a sonhar. Não seus sonhos, sonha o sonho de Deus. Sonha com o teu propósito sendo cumprido. Ele vai te abençoar, irmão. Eu quero te garantir que ele vai te abençoar. Eu quero te garantir que os céus vai se abrir. As portas, hoje eu estava falando com uma pessoa e foi muito claro Deus falando. Deus abriria portas para ela em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque Deus resolveu abençoá-la. E a porta dela, daquelas que não é, serão fechadas. O Senhor quer fazer muitas mais coisas, amém? E agora eu quero orar por você. Quero orar para que Deus tire todas as distrações da sua vida, como medo, como incerteza, como insegurança. Pastor, mas vai vir dias ruins aí, piores. Eu quero te falar algo para você, ouça. Quem estiver nessa batida não será atingido. Assim como Deus fez. Lembra da história? Era certo que haveria um tempo de fome. Deus levanta José para interpretar os sonhos. Então, o que que acontece? Sete vacas gordas e sete magras. Deus levantou um homem de Deus. Para quê? Para suprir no tempo. Deus vai fazer isso com você, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Estende sua mão. Eu quero orar para você. Pai de Deus, Pai de amor, Pai querido, no poder do nome do Senhor Jesus, eu quero agora derramar sobre a vida dos meus irmãos. A tua vida, o teu espírito, a tua graça e o fogo de Deus. Senhor, o fogo volte a queimar. Senhor, no nome do Senhor Jesus, toca cada coração agora. Rabamachô, recô, rabamachô. Senhor, vai tocando, Senhor, a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Reaviva, reaviva, aviva novamente, Senhor, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Que o coração volte a queimar, Deus, como uma chama ardente. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo medo, toda mentira do diabo caia por terra agora na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Que nada mais pare sua vida. Você crescerá, você avançará, porque os sonhos de Deus nascerão novamente. Ah, pastor, mas eu preciso do meu natural. E eles serão acrescentados. E eles serão porque buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas, Pai, reaviva o dom que há nos meus irmãos, reaviva a paixão, reaviva o amor, reaviva a vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, nesse momento há um homem falando que não tem força, mas Senhor, queima ele, Senhor, queima, queima novamente. Que ele venha comer, queimar e arder, Senhor, à noite com o teu fogo, queimando o coração. Que ele levante acordando, louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor, profetizando. Eu declaro que o dom que há em ti hoje será despertado no poder do nome do Senhor Jesus. E a vida virá, e a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias no poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar que haverá uma chama, e essa chama não apagará, não apagará no nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu orava, eu senti da parte de Deus te falar algo. Qual que era a única função do sumo sacerdote? Era tirar as cinzas e não deixar o fogo acabar, apagar. Tem muita gente deixando seu fogo apagar. Sabe por quê? Estão com distração em outras coisas. Não perca a distração. Olhe para o Senhor. Ele é o autor e consumador da sua fé. Amém? Pastor, Deus não pode livrar nós dessa praga? Lembra de Neustã. O povo começou a murmurar. Vê se você vê uma coincidência. O povo estava no deserto e começou a murmurar. As serpentes vieram começar a picar e a matar muito. O que que Deus fala para Moisés? Levanta Neustã, a serpente de bronze. E todo mundo que olhasse para Neustã depois de picado seria curado, porque aponta para Cristo. Essa enfermidade talvez não passe, mas sabe o que vai te curar? Quando você olhar o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não perca ele de sempre, não perca, que você vai ser curado, curado em toda e qualquer circunstância, no nome de Jesus, amém? Olha para o Senhor, fala para o teu irmão, olha para o Senhor. E agora é a hora de você mostrar se você é conectado e aliançado no reino de Deus. É a hora de você contribuir. Põe aí, Breno. A gente tem Bradesco, Caixa, Santander, Itaú. E se você precisar também, me ligue que eu peço para alguém, ou eu também vou aí para buscar. Perdão. Sem nenhum problema. Por quê? É a maneira que nós demonstramos que realmente estamos conectados e aliançados com o reino de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm feito isso, mas eu quero te falar, você não faz, irmão. Você já sabe o que eu penso, então não vou falar, mas eu quero hoje agradecer os dizimistas e depois eu quero orar por todos. Mas dessa semana, Zé Carlos, beijo no teu coração, você e a Bruna, e mandar um beijo e ó, parabéns, Duda, seu aniversário hoje, hein, linda? Um beijo no teu coração. É, Zé. Sua família mudou muito, viu? Eu louvo a Deus, eu vi ela esses dias aí, eu falei, meu Deus do céu, como é bom presenciar a obra de Deus nessa casa, nessa tua vida. E esse menino tá com a sua cabecinha, viu? A Lilian Dantiletes, a Dilce Rose, Rui Soraya, Sueli, Eliton Milena, Rafael, Fernando e família, Bruna Mendes, Paulo e Sandra, Flávio e Simone, Alena, foram esses que realmente, Hugo e Vitória, que dizimaram e ofertaram. Aí você fala, pastor, por que você está falando isso? Porque tem que honrar aqueles que estão realmente sendo fiéis, irmão. Eu não gosto de falar isso porque isso me desgasta, né? Porque se você acreditasse em mim, garanto para você, não é por causa do dízimo que você ia ser abençoado, não. É porque você obedeceu. Nunca esqueça isso. Não é o dízimo que te abençoa, é você seguir uma direção. Isso dá bênção. Sabe? Precisa entender algo. A Bíblia diz que Saul teve o seu reino negado. Sabe por quê? Não foi porque ele não fez, ele até fez a parte, mas porque ele não obedeceu à direção de um homem de Deus. Aí o que que Samuel fala? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Esse é o problema. Tem muitas pessoas, não é questão do dízimo, é questão de que você seguir uma direção. E aí Deus te abençoa. Sabe por quê? Por causa do profeta. Deus honra o profeta. Lembra? Abençoarei quem te abençoar. Lembra disso, nunca esqueça isso. E deixa eu te falar algo. Quando você dizima e você oferta, adivinha quem você está abençoando? Você está validando a palavra que você ouve. Você está honrando o profeta. Amém? Cai um dia esse, a revelação, o rema. Cai isso. Sabe por quê? Porque para Deus dinheiro, como diz, ouro e prata é esmola. Pastor, mas eu preciso. É por isso, porque você não percebeu, você é escravo disso. Você só vai se libertar, sabe quando? Quando você dizimar e ofertar. Ouça isso, em nome de Jesus. Como você sabe? Porque eu já fui escravo também. Mas graças a Deus eu posso te aconselhar isso, porque estou liberto e livre, em nome de Jesus. Mas eu quero orar para você, dizimista, que dizimou, estende sua mão, que eu quero abençoar a sua mão. Eu quero realmente ver a promessa de Deus sobre sua vida. Sabe, que transborde, seus celeiros sejam fartos. Eu senti da parte de Deus que tem muitas pessoas no nosso meio. O arroz e o feijão seria como o azeite e a farinha daquela viúva. Vai transbordar, não vai faltar, não vai faltar. Oh, Deus vai multiplicar. Eu sinto isso da parte de Deus, assim, numa clareza tão grande que eu me assusta. Que Deus vai multiplicar tanto, tanto, que você vai falar, o que aconteceu? Você vai ver tudo na sua casa. Se durava um mês, vai durar dois. Você vai falar, pastor, não sei o que está acontecendo. Eu sei. Aí sabe o que você vai falar? Quando você olhar para a lata do arroz, você fala, é o Senhor. Quando você olhar para a lata de feijão, é o Senhor. Quando você olhar para o seu armário, você vai falar, é o Senhor. Porque ele vai transbordar, vai multiplicar. Você vai entender o que eu te falo em breve, no nome de Jesus. Amém? Pai de amor, Pai querido, no poder do nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor. De cada ofertante e dizimista dessa casa. Eu quero, Senhor, liberar a Tua bênção agora sobre esses lar. Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor abençoaria quem me abençoar. E assim seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Deus. Dá uma porção dobrada nesses dias. Deus, sinais dessa palavra que eu estou te dando, Senhor, falando, que seja multiplicado os celeiros, que haja bênção sem medida sobre seus lares. Senhor, Ramachorabamá, da farinha da botija nunca falte, e do azeite seja transbordante todo o tempo, Senhor, porque esses homens e essas mulheres terão muito para dar e pouco, e não terão para tomar emprestado, Senhor, porque o Senhor abençoará a obra das suas mãos. Deus, o Senhor guardará as suas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, todo roubo com remédio, eu paraliso agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eles terão de sobra para guardar, eles guardarão, porque em breve, Senhor, o Senhor abrirá os tesouros desse mundo e transportará para a vida desses homens e dessas mulheres. Eles se alegrarão, eles bendirão o Senhor, Senhor, não pelos bens, não por isso, porque, Senhor, eles entenderão que estão cumprindo o Teu propósito, Teu chamado. Porque quando eu abençoo a Tua casa, Senhor, eu estou, Senhor, fazendo obra para a eternidade. Porque a Tua palavra diz que, Senhor, o Senhor não esqueceria nada que nós fizéssemos por Senhor. Nada, nada. Porque o Senhor não deve para nada para ninguém. Senhor, obrigado. Que o Senhor possa abençoar e prosperar no poder do nome de Jesus. Eu abençoo o Seu trabalho. Eu abençoo a obra das Suas mãos. Eu abençoo Teus celeiros, eu abençoo Teus armários, eu abençoo os Teus armários, eu abençoo Tua geladeira. Eu declaro que isso é próspero, é em abundância, em fartura. Ah, Matorabá, Xarabá, começa a declarar isso. Você lembra disso, olha para suas mãos, olha e fala assim, tudo que eu colocar a mão, repete comigo, dizimista ofertante, tudo que eu colocar a mão, prosperarei. E aonde eu pôr a planta dos meus pés, é minha herança e será bendito. Amém? Aleluia. Creio nisso? Sabe, irmãos, louve a Deus, agradeça a Deus por isso. Por quê? Porque Deus tem coisas maiores nesses dias sobre a sua vida. Deus tem coisas assim para transbordar. Há um novo tempo. Qual um tempo? De você desfrutar de coisas maiores, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Amém? E no nome de Jesus, eu louvo a Deus por você, pela tua casa, pela tua família. Que Deus possa te abençoar. Mas lembra de algo assim. Dá ouvido ao profeta. Dá ouvido. Aí você pode depois, se não der certo, vem cobrar o profeta. Pode me cobrar. Nesses dias eu entendi muito parte de Deus. E vou te falar algo para você. Perante a Deus, cuja face eu estou. Sempre, às vezes, eu ficava numa dúvida, mas hoje nada me tira a minha identidade, de quem eu sou em Cristo, para que eu fui chamado. E eu creio que eu fui chamado para abençoar a sua vida. Acredite nisso. Eu declaro a paz e a alegria do Senhor. Gil, um beijo no seu coração. Duda, feliz aniversário. Manda um pedaço do bolo para mim, tá bom, filho? Que eu gosto muito de bolo. Beijo para você. Zé, ama a sua vida. abençoa tua casa, tua vida, tua família. Seu Mauro, beijo no seu coração, beijo no coração, dona Nil. Que milagre, hein? Da dona Miralva, né? Deus é bom. Essa mulher é serva do Senhor. O Senhor não nos ampara. No nome de Jesus, eu abençoo o teu dia, eu te abençoo tua casa, teu lar, tua família. Boa noite, irmãos. A graça e a paz.